Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira é dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia, mas economia de um jeito fácil, um jeito prático, para você aprender a cuidar melhor do seu rico dinheirinho. E para isso, nós temos aqui o prazer de receber o economista do blog Educando o Seu Bolso, Frederico Torres. Bom dia, Fred, bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Pedro, nosso ouvinte, um prazer estar aqui. Vamos lá?
Vamos lá. Inclusive hoje, atendendo aqui a espectadores, a ouvintes e também a internautas que sempre entram lá no educandoseubolso.blog.br com dúvidas para a equipe de economistas lá do site. Vamos começar com a pergunta da Vanessa, Fred. Ela falou o seguinte: o que você acha sobre previdência privada? É um bom investimento para aposentadoria ou você acha melhor investir em outras aplicações como no Tesouro Direto?
Vamos lá, Pedro. Eu respondi para ela com o meu caso concreto, tá? Eu disse para ela, olha, é uma boa pergunta, eu vou usar o meu exemplo para te responder, a Vanessa Oliveira. Eu declaro o imposto de renda pelo modelo completo, né? Tem duas maneiras de se declarar o imposto de renda da pessoa física, ela declaração completa ou a simplificada. Uhum. Na simplificada você tem uma dedução de 20% presumida, você não precisa comprovar nada, e na completa você precisa comprovar todos os seus gastos. Para ter deduções. O meu modelo é o completo, porque as minhas deduções são mais do que, obviamente, do que 20% da minha renda. Então, eu aporto 12% da minha renda bruta tributável, né, a um PGBL desde 2005. Já faz mais de 10 anos.
O que é um PGBL, Fred?
É um plano gerador de benefícios livres. É um plano de previdência privada, né? Previdência privada, ela tem mais de uma modalidade, as mais conhecidas são PGBL e VGBL, né? O PGBL é recomendado para quem quer fazer o uso da dedutibilidade, que é uma palavra meio...
Nó, que trava-língua, hein? Dedutibilidade.
Para quem quer usar esses aportes, né? Por exemplo, o dinheiro que eu coloco, que eu invisto nesse PGBL, nesse plano de previdência privada, né? Eu... registro como despesa dedutível no meu imposto de renda. Uhum. Né? Então, a Receita Federal aceita que eu entre com esse valor como uma dedução, né, da base tributável na hora que eu vou fazer minha declaração de ajuste no fim do ano. Uhum. Né? Como eu tenho imposto de renda recolhido na fonte, né, o que vai acontecer é, quando eu declaro que eu fiz esse aporte, a Receita vai me devolver, ou vai haver uma restituição do imposto de renda. Uhum. Lá na frente, né, de um percentual disso. Tá? Então, até 12% a Receita Federal ela aceita que você use como uma despesa dedutível, né? Uma despesa que vai diminuir o seu imposto de renda devido. Então, é o que eu faço já faz mais de 10 anos. Tá? O plano é um plano de renda fixa no banco que eu tenho conta, tá? Foi o mais conveniente para mim à época, apesar de que eu até acho que cheguei a mencionar aqui em outros programas que eu cheguei a mudar de banco para poder ficar nesse plano. Eu tinha uma conta em um banco, não vou dizer o nome, mas as taxas de carregamento, saídas, taxa de administração do plano ou dos planos dos PGBLs deles eram bem salgadas, né? E aí eu pesquisei no mercado, existia um outro banco com taxas bem atrativos. Então, eu levei todo o meu relacionamento bancário para esse novo banco para poder... Minha principal razão à época foi justamente fazer esse PGBL a uma taxa, a um custo mais baixo.
Você tem que aplicar todo mês um valor nesse PGBL ou eles descontam direto da sua conta do banco?
Dá para você programar aportes, né, uhum, que é o desconto automático, né? Você, olha, eu recebo no dia 1º, gostaria que no próprio dia 1º ou no dia 2, para não correr um risco aí de um atraso de pagamento, vocês... façam um débito automático na minha conta corrente, uhum, com a aplicação casada ali, né, o direcionamento direto ali para o PGBL. E você estabelece o percentual. Né? Eu não faço assim, eu espero, como eu sou uma pessoa razoavelmente disciplinada com as minhas finanças, né, não corro esse risco de não chegar no fim do ano e não ter o dinheiro para fazer o aporte, uhum, eu deixo para fazer numa época que eu acho que está melhor, né? Então, eu vou lá e faço de uma vez só. Então, eu faço, entendi, os 12% da renda geralmente de uma vez só no momento que eu acho que é adequado. Mas tem muita gente É, inclusive, eu recomendo lá no blog para muita gente que não tem o mesmo grau de disciplina financeira, que já se programe, né, para ter os descontos, os débitos automáticos em suas contas correntes, para fazer os aportes mensalmente. Uhum. Né? Se é 12% da sua renda por ano, então vai pingando aquele 1% ali. Sim. Todo mês, faz menos diferença, né? Se sente menos a mordida, né? E você vai aos poucos construindo esse patrimônio.
A rentabilidade é boa, Fred? E outra pergunta, a gente só pode sacar esse montante quando for aposentar, já que é um plano de previdência privada? Como é que funciona?
Não. A rentabilidade costuma ser um pouco abaixo de uma rentabilidade de uma boa aplicação financeira, tá? Isso é fato. Então, por exemplo, a última vez que eu fiz as contas do meu, ele estava rendendo ali por volta de 90% do CDI. E nas aplicações do Tesouro Direto que a gente tem recomendado para os nossos ouvintes, você consegue ali bem próximo do CDI todo, né? Que o CDI é uma taxa próxima da Selic, que hoje está em 14,15% ao ano, né? Então, você perde um pouquinho na rentabilidade, né? Mas isso acaba compensando por causa da vantagem tributária que eu falei lá no, uhum, no começo. Vou explicar isso um pouquinho melhor depois. Sua segunda pergunta é se a gente pode sacar antes ou tem que necessariamente esperar
aposentadoria.
Pelo momento da aposentadoria. Você pode sacar antes, né? Ou você pode esperar para uma data prevista de conversão desse PGBL em benefício. Então, no caso da minha, por exemplo, é 60 anos. Uhum. Tá? Tem datas estabelecidas pela Superintendência de Seguros Privados, que é a autarquia que regula os planos de previdência privada. Salvo engano, isso é 60 anos para homem, 55 para mulher. Não é possível converter isso em benefício antes dessas idades. Então, se você começar muito cedo e quiser converter isso em benefício, você vai ter que esperar um pouco. Uhum. Mas, diferentemente, por exemplo, do INSS ou do FGTS, que também é outra poupança compulsória que a gente acaba tendo que fazer, né, quem é empregado da iniciativa privada, no caso do PGBL ou do VGBL, você pode sacar a qualquer momento. Uhum. Tá? Aí, o cuidado que é preciso ter, né, é escolher bem a tabela de imposto de renda na qual você vai... Que vai incidir ali. No caso do PGBL, você tem uma escolha de duas tabelas de imposto de renda. Uma é uma tabela regressiva, ela parte de 35% de alíquota de imposto de renda e vai caindo 5% a cada 2 anos. Então, você manteve a aplicação durante 2 anos, você vai pagar 30%. Manteve a aplicação durante 4 anos, passa a pagar 25%.
Se eu sacar o dinheiro,
se,
né?
Se sacar, uhum, se sacar, exatamente. Bem, bem colocado, Pedro. Então, vai caindo sucessivamente aí 5% a cada 2 anos, até que com 10 anos de aplicação financeira, você passe a pagar 10% de imposto de renda apenas. Uhum. O que, por exemplo, que é o caso que eu citei aqui para responder a dúvida da nossa leitora, que é a Vanessa, é uma das grandes vantagens para o meu caso. A minha alíquota de imposto de renda, eu tenho imposto de renda descontado diretamente na fonte, e a minha alíquota marginal, que é aquela que realmente pega grande parte da minha renda, é de 27,5%. Uhum. Então, quando eu faço um aporte num PGBL, quando eu invisto nesse plano de previdência privada, o que eu estou fazendo? Eu estou saindo de 27,5%, que é a alíquota de imposto de renda que incide sobre o meu salário todo mês, né? E como eu mantenho essa aplicação durante 10 anos, no mínimo, na hora que eu saio, na hora que eu saco, como você bem falou, eu pago 10%. Então, eu saio de 27,5% e... Uhum. Passo a pagar apenas 10%. Então, eu economizei, vamos dizer assim, licitamente, né, 17,5% de imposto de renda, uhum, sobre o valor que eu mantive aplicado.
Ela faz uma diferença, né?
Durante 10 anos. Faz uma boa diferença isso. E também, que é o que a gente chama, uma outra palavra meio chatinha, que é o diferimento do imposto de renda. Diferimento é quando você adia o pagamento de uma despesa, ou de uma obrigação, no caso, a despesa tributária, o imposto de renda. Quando eu faço o aporte no plano, no PGBL, a Receita me devolve naquele mesmo, né, exercício, eu declaro no dia 30 de abril, tenho restituição ali em julho, agosto, setembro, o imposto. Tá? E aí eu saco daqui a 10 anos do PGBL. Lá, quando eu sacar, é que eu vou pagar o imposto. Esses 10 anos que eu fico trabalhando com o dinheiro da Receita ou do governo, com o dinheiro que eu teria entregue para a Receita, né, ou para o governo federal, né, eu estou ganhando juros de aplicação financeira em cima de um dinheiro que não seria meu de outra forma. Eu já teria entregue para a Receita Federal. Né? Como eu estou ganhando juros em cima de um capital que não é um capital necessariamente meu. Se tivesse entregue, eu não estaria ganhando juros. Então, essa diferença de 17,5% que você deixa de pagar de imposto de renda e o fato de poder trabalhar com um capital, né, de terceiros, no caso do governo, durante 10 anos, faz uma diferença significativa em termos de retorno financeiro. Que é o que eu falei para a Vanessa, então. Né? Se o caso dela é, de alguma forma, parecido com o meu, né, eu tenho avaliado e tem valido a pena, mesmo com uma rentabilidade, como o Pedro perguntou, um pouco abaixo ainda da rentabilidade que se teria numa aplicação por fora, né? Eu acho que vale a pena por causa dessa vantagem tributária e de você trabalhar com o dinheiro do governo durante 10 anos. Desde que, obviamente, você cerque de alguns cuidados. Né? E os cuidados são aqueles que a gente também, acho que já comentou aqui em outras vezes. É escolher um plano que tenha um risco baixo, uma rentabilidade razoável. E isso, muitas vezes, vai ser determinado pelos custos que a administradora desse plano ela impõe, que são as taxas de carregamento, administração e saída. Né? A gente já falou que também é bom lembrar. Taxa de carregamento, quando você aporta 3%, tem vários planos aí que cobram 2,5%, 3%. Quando você aporta R$100 no PGBL, ao invés de entrar 100, sai 100 da sua conta corrente, né? Ao invés de entrar R$100 no extrato lá do PGBL, entram 97. Então, de partida, né, você já entrega logo
R$3.
Taxa de saída. Ah, eu entrei, o plano é bom, mas eu quero sair daqui a 2-3 anos porque eu achei um plano melhor. Ah, não. Tem uma taxa de saída aqui, ó. Se você sair antes de 5 anos, não sei o que, você vai entregar metade da sua rentabilidade. Eu tenho 15% de taxa de saída. Então, é como se você se amarrasse. É como se fosse a cláusula do aluguel que não te permite sair sem pagar 3 aluguéis. Né? Quer dizer, é uma coleira que você precisa saber bem. E tentar evitar. Tem muitos planos aí bons que não cobram taxa nenhuma de saída. E a taxa de administração é como no fundo de investimento tradicional, aquela taxa que a administradora cobra todo ano, ou melhor, todo mês, né, para ir gerindo o seu recurso. Mais uma lembrança aqui apenas, Pedro, é que vale também para o caso do PGBL ou do VGBL, ou seja, da Previdência Privada como um todo, vale a portabilidade. Ou seja, tá bom, eu escutei lá o Educando Seu Bolso, eu vou fazer, né, Vanessa, por exemplo, o meu caso é esse, eu tenho renda dedutível também, tributável na fonte, minha alíquota é de 27,5%, eu vou entrar. Passou um ano ou dois, ela achou um plano melhor, ou ela trocou de banco, ou foi oferecido para ela uma condição mais vantajosa. Vale a portabilidade, vale, assina rapidamente, você transfere os seus recursos sem precisar pagar, né, o imposto de renda maior, né? Quer dizer, se ela tiver na tabela regressiva, por exemplo, ela pode continuar contando o prazo dela para pagar menos imposto de renda lá na frente, meramente trocando de gestor.
Ô Fred, uma dúvida, até minha mesmo. Quando a gente fala em plano de previdência privada, né, esses PGBL, VGBL que você falou, eu penso assim, quando eu me aposentar, você falou isso, né, lá para os 60 anos, eu que tenho carteira assinada, a cada mês eu vou receber ali o meu benefício. O plano de previdência privada, por exemplo, eu não saquei o dinheiro antes e esperei ele render, né, esses 30 anos da minha vida, 35, 40 anos da minha vida. Quando eu chegar lá na frente, eu vou ter uma bolada, digamos assim. Aí eu saco tudo de uma vez ou eles vão depositando mês a mês um valor, tipo como se fosse um salário da aposentadoria, num benefício da aposentadoria?
Você tem as duas opções. É ótima pergunta, a gente também já esclareceu essa dúvida sua para vários leitores lá no blog. E geralmente a pergunta é, eu tenho essas duas opções e vem logo uma segunda pergunta em seguida, o que vale mais a pena?
Sim, era a minha segunda pergunta.
É isso aí. E a segunda pergunta é bem difícil de responder porque ela envolve aspectos atuariais, ou seja, Quer dizer, grosso modo, o que nós estamos discutindo é quanto tempo você vai viver.
É difícil, né, pensar.
Então, qual é a sua expectativa de vida, né? Porque quando você fica recebendo prestações ali ou mensais, né, para complementar a sua aposentadoria de INSS, por exemplo, isso é uma obrigação que a seguradora ou a administradora do plano de previdência assume com você. Olha, enquanto você estiver vivo, né, nós vamos te pagar X por mês. Tá? Então, você pode, né, quer dizer, não vamos desejar isso, mas morrer logo ali em seguida, ou você pode viver 50 anos após a sua aposentadoria. Uhum. E aí é uma aposta. Tá? Então, assim, essa segunda pergunta do que vale mais a pena é muito caso a caso. Eu não gosto de ficar falando depende, mas nesse caso não dá para dizer. Agora, a história de se você tem que... A lembrança é boa, né? A primeira pergunta é que você pode transformar isso numa renda mensal, tá?
Ou e aí você... eu decido o valor que eu quero?
Não. Aí com base na reserva, né, que você acumulou durante aquele período, a seguradora é que vai fazer a conta para você. Olha, então você está na tábua atuarial, o seu plano está na tábua atuarial AT2000. Então, por essa tábua, a expectativa de vida de um homem é de, sei lá, 75 anos. Então, você vai converter isso em reserva aos 60, então eles estão estimando que vão te pagar durante 15 anos...
Divide aquele valor pelo...
R$4.000 por mês.
Entendi.
Entendeu? Então eles recalculam aquilo que vão conseguir de juros em cima do seu dinheiro durante esse período também, né? Porque sai em renda mensal, mas entra mais juros da sua reserva reaplicada. Então é um cálculo relativamente complicado, mas você não escolhe, não. Eles vão te dizer, olha, vamos te pagar. Inclusive, enquanto você está contribuindo, você recebe um extrato que te diz, olha, isso a sua reserva, a reserva que você tem hoje, ela já te garante, aos 60 anos de idade, que é a sua data estimada de saída, uma renda de R$ 2.500 por mês. Então, se você parar de contribuir hoje, né, não contribuir mais nada, vamos supor que eu amanhã seja demitido, né, e que não valha mais a pena para mim fazer um PGBL, porque eu não tenho mais o imposto de renda descontado na fonte e não tendo a vantagem tributária, eu vou fazer minhas aplicações em separado. Eu já tenho lá garantido o valor que está no meu extrato, né, se eu mantiver esse PGBL até... os 60 anos, que é a minha data estimada de saída, eu já tenho lá, sei lá, R$4.000, R$5.000 garantido de renda complementar, uhum, né, que vai ser paga pelo PGBL. Então, isso é uma pergunta bem interessante, porque, por exemplo, pessoas que não têm tanta disciplina, né, porque se tirar esse dinheiro todo, pegar esse dinheiro todo de uma vez na mão, a tentação de você fazer um mau uso dele, né, um gasto indevido, comprar uma coisa que não devia, né, torrar, é grande. Se, por outro lado, você tem isso, né, administrado por um administrador profissional e transformado isso numa renda mensal que vai durar durante 15, uhum, né, 18, às vezes, anos, é uma garantia que você tem. É como realmente uma aposentadoria ou uma complementação da aposentadoria do INSS.
E se acontecer algo comigo? Digamos assim, a minha expectativa de vida era até 75. Eu estou recebendo ali mensalmente, mas aí acontece alguma coisa, a minha família tem direito, minha esposa ou não?
Não, acho que no período, eu tenho que até confirmar isso, mas é bem provável que eu não esteja errado, não. No período onde você está usufruindo, você... Se você realmente aconteceu algo com você, acabou. Mas no período de acumulação, por exemplo, você estabelece beneficiários, né? Então, por exemplo, os beneficiários do meu plano são meus filhos. Uhum. Se eu vier a falecer ou vier a faltar, né, essa reserva ela vai ser transferida, né, para eles, né, do meu nome para eles, como se fosse uma herança, uma, uhum, coisa assim, desse tipo. Tá bom?
Hoje, então, respondemos a nossa ouvinte Vanessa Oliveira, né, que mandou assim a sua pergunta para o educandoseubolso.blog.br. E se você tiver também alguma dúvida sobre economia, sobre como cuidar aí do seu dinheiro, aplicações, é só ligar para a gente no 3298-3440 ou mandar o seu WhatsApp para o 98411-9044. Outras informações, então, lá no educandoseubolso.blog.br. Não é isso, Fred?
Isso aí. Agradeço... Acho que ficou faltando rapidinho aqui, Pedro, só falar mais um ponto que eu disse para a Vanessa, é que, no meu caso, eu saco depois dos 10 anos e passo a reaplicar eu mesmo. Então, eu como estou lá desde 2005, já tem uma parte desses recursos que já fizeram 10 anos, então eu estou sacando aos poucos, né? Quer dizer, acabou a vantagem tributária, a tabela regressiva vai até 10 e não desce de 10, então chegou nos 10, eu saco e reaplico por minha própria conta. Mas é aquela história que eu falei, é porque eu realmente sou bastante disciplinado com dinheiro e tenho uma rentabilidadezinha a mais que eu consigo nas minhas próprias aplicações do que o plano, tá? No caso da pessoa não ter esse mesmo perfil, vale a pena deixar até o final sem mais preocupações. Desculpa aí, só porque tinha
Imagina.
Faltado falar isso.
Por isso que é bom, né, gente? Conversar com quem entende do assunto. O Fred é disciplinado, ele é economista. Claro que ele tem que ser disciplinado, né? Ah, se todo mundo fosse assim, se todo mundo entendesse tanto de economia assim, né, Fred?
Valeu, Pedro. Obrigado. Um abraço ao nosso ouvinte aí.
Falou. Fred, na semana que vem, vai estar na praia, curtindo aí férias, junto com a família. Ele volta então, né? Na outra semana,
Fred? Na outra, estamos aí.
Bom descanso para
você.
Valeu,
obrigado.